Está no ar, o Jornal do Senado. Senadores afirmam que assassinato de vereadora é um atentado contra a democracia.
Marta Suplicy cobra da ANAC regras a serem seguidas por companhias aéreas em caso de molestamento sexual em voos.
E senadores criticam juros cobrados por bancos e operadoras de cartão de crédito.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
No início da sessão plenária de hoje, os senadores respeitaram um minuto de silêncio em homenagem à vereadora Marielle Franco, assassinada ontem à noite no Rio de Janeiro.
Os senadores ainda defenderam que a Polícia Federal investigue o que chamaram de atentado à democracia. Repórter Érica Christian.
A vereadora do PSOL, Marielle Franco, e o motorista Anderson Gomes foram mortos a tiros após uma roda de conversa com mulheres negras na Lapa, no centro do Rio de Janeiro. Ao manifestarem repúdio ao que classificaram de atentado à democracia, os senadores fizeram um minuto de silêncio no plenário. Da presidência, o senador Cássio Cunha Lima, do PSDB da Paraíba, defendeu, em nome do Senado, uma investigação rigorosa.
As condolências do Senado Federal e a nossa postura firme de exigência de uma apuração rápida, célere e eficaz para que essa execução não fique impune e possamos dar uma resposta nítida a esse ato de barbárie que foi praticado contra a vereadora e contra o povo do Rio de Janeiro.
O senador Lindberg Farias, do PT do Rio de Janeiro, avalia que a Polícia Federal deve investigar o duplo assassinato, já que Marielle Franco criticava a atuação da polícia nas comunidades do Rio, que resultava na morte de moradores.
Eu espero que tenha uma apuração rigorosa, rápida, por parte da Polícia Federal.
O caso é gravíssimo, foi uma execução. A vereadora Marielle, ela tem uma luta em defesa dos direitos humanos, defendendo os direitos dos moradores das favelas, direitos civis e direitos políticos.
Para alguns parlamentares, a exemplo do senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, a morte de Marielle pode estar relacionada à intervenção federal no Rio de Janeiro, que completa um mês. Ela se manifestou contrariamente à medida.
Cada assassinato hoje em dia no Rio de Janeiro é um fracasso da intervenção. Eu não estou dizendo o fracasso. Neste caso, um fracasso ainda mais grave, porque a guerra civil social se transformou com esse assassinato em uma guerra civil política.
Mulher, negra e feminista, a vereadora do PSOL do Rio de Janeiro, Marielle Franco, participou de seu último ato público na Lapa, horas antes do assassinato.
No evento, uma roda de conversa, Marielle falou sobre os vários desafios das mulheres atualmente.
A Rádio Senado traz o final da fala da vereadora, trecho que mostra a essência do pensamento de Marielle, a luta pelo direito de todas as mulheres.
Na minha fala do 8 de março, a gente terminou com uma frase da Audre Lorde, né? Não sou livre enquanto outra mulher for prisioneira, mesmo que as correntes dela sejam diferentes das minhas. Vamos que vamos juntos ocupar tudo.
A senadora Marta Suplicy, do PMDB de São Paulo, sugeriu que a Agência Nacional de Aviação Civil estabeleça um protocolo de procedimentos a serem cumpridos pelas companhias aéreas em casos de molestamento às mulheres em voos.
Ela citou o caso de uma passageira que sofreu assédio num voo da Avianca de Belo Horizonte para São Paulo no último domingo, dia 11.
Segundo o relato da passageira, um homem sentou-se ao seu lado e se masturbou por cima da calça. Mesmo com as imagens feitas em seu telefone celular para provar o assédio, a tripulação não agiu, não afastou o molestador, nem o encaminhou à delegacia após o pouso do avião.
Marta mostrou-se indignada com a omissão da empresa e da tripulação e disse que, por meio da Procuradoria da Mulher no Senado, fará pressão para a ANAC apurar a questão.
A senadora lembrou também que as usuárias de ônibus, trens e metrôs sofrem ataques semelhantes e um futuro protocolo também deverá contemplá-las.
Eu resolvi colocar isso aqui porque, primeiro, as mulheres estão conseguindo se proteger de alguma forma, se manifestar, mas parece que, às vezes, as empresas, a situação, às vezes o local onde ela trabalha, não entende que nós demos um basta. Não entendem que as mulheres não permitem mais esse tipo de abuso.
Já o senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo, pediu soluções definitivas para o feminicídio no Brasil, onde 12 mulheres são assassinadas em média por dia, conforme dados oficiais de 2017.
Dos cerca de 4.200 homicídios dolosos contra mulheres, apenas 533 foram classificados como feminicídio, segundo Ferraço.
Por isso, ele defende a padronização dos registros dos crimes no país, além da elaboração de políticas de proteção às mulheres, especialmente no momento em que o Congresso discute saídas para a insegurança pública.
Ferraço também pediu a votação em regime de urgência de projeto dele, que estabelece o Ato Nacional dos Direitos das Vítimas de Crimes.
Há, por certo, uma tradição em nosso país de nós construirmos um conjunto de proteções para aqueles que cometem o delito. Mas há uma ausência no marco legal de uma proteção para as vítimas, que são pessoas inocentes que no dia a dia padecem de uma proteção.
O senador Elber Batalha, do PSB de Sergipe, criticou as altas taxas de juros cobradas pelos bancos. Uma das causas, na opinião dele, do endividamento do brasileiro.
Ele também lamentou que os bancos emprestem dinheiro a quem não tem condições de quitar a dívida e depois subam os juros para aumentar o seu lucro.
De acordo com o senador, a cada 4 casos de dívida, 3 envolvem cartão de crédito. Além disso, 80% dos que atrasam pagamento são pessoas de baixa renda, que têm alimentos e remédios como os produtos que mais aparecem na fatura.
Nesse contexto, os bancos nunca perdem, jamais perderam. O sistema financeiro brasileiro, concentrado controladamente em meia dúzia de famílias, nunca perderá. É a regra do capitalismo aqui e no planeta.
E ao se associar à preocupação do senador Elber Batalha, a senadora Regina Souza, do PT do Piauí, afirmou que o Senado deve à sociedade uma ampla discussão sobre o assunto, principalmente no que se refere aos juros dos cartões de crédito e às taxas cobradas pelas entidades financeiras.
Fizeram uma propaganda danada que ia melhorar, mas a taxa do cartão continua 380%. Então a gente precisa discutir isso aqui neste Senado.
E no Dia Mundial do Consumidor, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, afirmou que depois da entrada em vigor do Código do Consumidor, houve um maior cuidado com a qualidade dos produtos e serviços ofertados aos consumidores.
Paim lembrou ainda que o desempenho ruim da economia gera efeitos nas relações de trabalho e, consequentemente, nas de consumo.
Nossa economia não vai crescer, pelo contrário, encolherá com repercussões negativas na seara do consumo.
O senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, pediu a derrubada do veto do presidente Michel Temer a um dos artigos do marco regulatório da mineração, em vigor desde o final de 2017.
Ele criticou o veto que provocou a restrição no número de representações regionais da nova Agência Nacional de Mineração. No caso da Amazônia, todos os assuntos deverão ser tratados na repartição sediada no estado de Goiás.
O senador também considerou grave a demora na transição do Departamento Nacional de Produção Mineral, DNPM, para a nova agência.
É que o DNPM foi extinto e a agência foi criada, mas não na prática. Nós estamos hoje sem o DNPM e sem a agência para regular o setor. Portanto, meu apelo para a Presidência da República que faça essa transição legal do DNPM para a Agência Nacional da Mineração o mais rápido possível.
Já o senador José Medeiros, do Podemos, criticou a cassação da licença de exploração para o turismo em balneários próximos a Rondonópolis, em Mato Grosso.
Segundo ele, a licença de uso dessa região foi suspensa pela Agência Nacional de Mineração, antigo Departamento Nacional de Produção Mineral.
Ao condenar o comportamento do órgão, José Medeiros ressaltou que os balneários estão em funcionamento há mais de 40 anos e que a medida resultará em demissões.
O senador chegou a pensar que a unidade do departamento em Cuiabá iria rever sua posição, dando ao menos autorização provisória para o funcionamento dos balneários. O órgão, no entanto, declarou que só dará permissão se o Ministério Público se posicionar.
Tem um pensador que dizia: quem se comporta como verme não pode reclamar quando é pisado. Talvez seja por isso que o Ministério Público de repente se sentiu poder. Porque tudo tem que perguntar para o Ministério Público. O que é que o Ministério Público tem a ver com funções inerentes ao Poder Executivo?
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Vladimir Espinosa. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.